Estamos apresentando Salão Verde.
A sustentabilidade é o mote de um encontro que pretende reunir nesta terça e quarta-feira, na Câmara dos Deputados em Brasília, secretários municipais e estaduais de todo o país, além de ministros, parlamentares, empresários e representantes de organismos internacionais e da sociedade civil. Código Florestal, saneamento básico, licenciamento ambiental e as expectativas para a Conferência Rio Mais 20 são alguns dos temas previstos para o evento, que já recebeu mais de 300 inscrições. Os detalhes você confere agora com a Ana.
O mais recente Atlas do Saneamento, divulgado pelo IBGE na última semana, mostra que metade dos municípios brasileiros ainda tem os lixões como principal destino dos resíduos produzidos por seus habitantes. O dado se torna mais alarmante quando pensamos que, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, as cidades têm até 2014 para implementar aterros sanitários onde possam depositar corretamente seus rejeitos. O prazo preocupa gestores municipais e estaduais e é um dos temas em destaque no Encontro Brasileiro de Secretários de Meio Ambiente, que acontece nesta terça e quarta-feira na Câmara dos Deputados em Brasília. O evento é organizado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara, as Secretarias Municipais e Estaduais de Meio Ambiente, a Presidência da República e a Academia Brasileira de Filosofia. Um dos participantes do encontro, o secretário municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano de Fortaleza, Deodato Ramalho, espera que a articulação política entre as diferentes esferas de poder possa contribuir para a eliminação dos lixões no país.
A Lei dos Resíduos Sólidos foi sancionada em 2010, necessita de um esforço conjunto, né, das três esferas de poder para que efetivamente a gente possa implementar essas diretrizes que foram traçadas nesse ordenamento jurídico. Um desafio enorme é o cotidiano do cidadão, que se dá no âmbito de cada cidade.
Para Deodato Ramalho, o encontro de secretários em Brasília também oferece uma oportunidade para a troca de experiências de sucesso entre as cidades, estados e governo federal. De Fortaleza, por exemplo, o secretário cita os bons resultados alcançados por uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil. Segundo o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara, deputado Giovanni Cherini, do PDT gaúcho, a ideia é que do encontro saia também um conjunto de propostas do secretário de Meio Ambiente para eventos como a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, a Rio Mais 20, prevista para junho de 2012 no Rio de Janeiro.
Estamos pedindo para a presidenta Dilma, queremos uma audiência para que possamos entregar um documento dos secretários do Brasil inteiro sobre a proteção, sobre a sustentabilidade.
A agenda de sustentabilidade para as competições esportivas que serão sediadas pelo Brasil, como a Copa do Mundo de 2014, e as Olimpíadas de 2016, também será discutida durante um encontro de secretários de Meio Ambiente na Câmara.
O desafio de conferir um destino adequado aos resíduos coletados nas cidades se coloca ainda maior quando se verifica como o volume de lixo tem crescido nos centros urbanos. A repórter Maria Neves, da Agência Câmara, acompanhou o debate na Câmara dos Deputados sobre o assunto e explica a dimensão do problema.
No ano passado, a produção de resíduos urbanos cresceu 7% no Brasil. A informação é da coordenadora do Departamento Técnico da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, Adriana Zimmer. No último ano, o volume de resíduos saltou de 57 milhões para 60 milhões de toneladas. No mesmo período, o crescimento da população foi de apenas 1%. A boa notícia é que o país está perto de universalizar os serviços de coleta, que já recolhem mais de 90% do material descartado. O destino final do lixo urbano, no entanto, permanece problemático. Somente 57% do total recebem destinação adequada em aterros sanitários. Essa realidade mostra a dimensão do desafio que o Brasil tem pela frente para fazer valer a lei que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pela legislação, até 2014 devem ser erradicados todos os lixões e os aterros sanitários poderão receber apenas material que não possa mais ser reutilizado. A lei determina também que a partir de agosto do ano que vem, só poderão receber recursos do governo federal municípios que tenham plano de gestão integrada de resíduos sólidos. terão prioridade na destinação de verbas federais, prefeituras que contarem com participação de catadores na coleta seletiva e que fizerem consórcios para gerir os resíduos. De acordo com o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades, Yuri Rafael della Giustina, para serem economicamente viáveis, os projetos de tratamento de resíduos devem atender a pelo menos 100 mil habitantes. Daí a necessidade dos consórcios, uma vez que mais de 90% dos municípios têm população menor que 50 mil pessoas.
Nós queremos dar sustentabilidade ao sistema de destinação de resíduos sólidos. E para isso, existe um número mínimo de habitantes que devem fazer parte desses municípios consorciados para que possa ter uma economia de escala e, portanto, gerar sustentabilidade ao sistema e um preço razoável, um custo compatível que a população possa pagar em termos de tarifa e de taxa.
Para o período de 2011 a 2014, o governo federal prevê investir R$1,5 bilhão na gestão de resíduos sólidos urbanos. De Brasília, Maria Neves.
O Brasil tem até 1º de novembro para entregar às Nações Unidas uma posição sobre os temas que devem entrar nas negociações da Conferência da ONU sobre Desenvolvimento Sustentável a Rio+20. Apesar de diferentes atores governamentais e não governamentais estarem em diálogo para fechar um posicionamento, o tema ainda é um grande desconhecido da maior parte da sociedade brasileira.
E é mesmo, Ana. Pesquisa recém-divulgada pela ONG ambientalista Vita e Civilis, em parceria com a Marketing Análises, empresa também ligada a questões sustentáveis, mostra que apenas 11% dos entrevistados estão muito ou parcialmente familiarizados com o encontro. Encontro esse, vale aqui lembrar, que acontece aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, em junho de 2012.
A boa notícia é que 73% dos entrevistados pelo estudo demonstraram interesse pelas questões que deverão ser discutidas pela Rio+20, como uma economia mais voltada ao desenvolvimento sustentável e justo. A pesquisa foi realizada em agosto por telefone com mais de 800 adultos de 18 a 69 anos, de várias classes sociais e regiões brasileiras.
Dica da semana.
O calendário Maia termina no ano de 2012, o que faz muita gente pensar que o mundo vai acabar nessa data. Mas uma outra corrente tem visto esse marco como uma oportunidade para fazer um mundo diferente. É justamente essa a ideia presente no documentário 2012 Tempo de Mudança, do cineasta João Amorim.
Misturando entrevistas e animação, o longa-metragem tenta mostrar que é possível construir uma nova sociedade baseada em princípios ecológicos. Uma das mensagens principais do filme é sobre o grande valor que a ação individual pode ter, como destaca o cineasta.
Não é um filme simplesmente de denúncia. Eu acho que a gente vive numa sociedade que está imersa na negatividade. Então, mesmo filmes que têm um cunho ambiental, eles mostram a problemática, mas eles não mostram um caminho alternativo. E isso deixa as pessoas meio que paralisadas. A gente teve uma pegada bem diferente ao tentar mostrar mudanças que já vêm sendo feitas em várias áreas, tanto como na produção de alimentos, na geração de energias, moedas alternativas, então também lidando com a economia local, e além de práticas individuais para a transformação da consciência. Então a gente fala com Sting sobre, né, a prática dele de yoga, o David Lynch fala sobre meditação transcendental, realmente usando essa ideia de que a mudança do indivíduo pode levar à mudança da sociedade.
João Amorim ressalta ainda que a profecia Maia é o ponto de partida para falar de questões práticas, lembrando que em 2012 o meio ambiente terá destaque em diversos encontros mundiais.
O ponto de partida para a obra é essa ideia de 2012, né, que é o fim do calendário Maia. Então a gente parte de uma visão profética para uma coisa mais prática. A gente usa, na verdade, esse mito em torno de 2012 como o ponto de mutação, o ponto de mutação para a transformação da consciência global. E a gente usou essa ideia porque ela tem um sentido prático também. Por exemplo, o protocolo de Kyoto expira em 2012. Ano que vem a gente vai ter a Rio+20. Então existem várias coincidências aí com essa data, além da própria profecia. Mas a gente vai muito além dessa questão de mudança de consciência para, de fato, apresentar soluções práticas para esse mundo em crise no qual a gente vive.
O filme já foi exibido nos Estados Unidos e em algumas cidades aqui do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre e Florianópolis. Nesta semana, o público de Brasília terá mais uma oportunidade de conferir a produção. A exibição será às 5 da tarde da próxima sexta-feira, lá no Cine Brasília, com entrada franca.
E uma iniciativa muito bacana dos produtores criou uma forma alternativa de distribuição, permitindo que o filme chegasse a mais de 80 cidades nos Estados Unidos. E a ideia será repetida aqui no Brasil. Quem tiver interesse em organizar uma exibição do documentário, basta entrar em contato pelo site oficial, que é 2012tempodemudança.com.br, 2012tempodemudança.com.br. Além disso, alguns trechos do filme estão disponíveis no YouTube, com algumas entrevistas na íntegra.
Então, a nossa dica é para você conferir esse documentário que fala sobre as mudanças necessárias para um planeta melhor, mudanças essas que já estão em curso em várias partes do mundo. Para saber mais sobre o filme, acesse 2012tempodemudança.com.br.
O programa de hoje foi editado e apresentado por Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet, pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.